Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio do Conexão Senado é o Bruno Lourenço, que todas as quartas-feiras apresenta o quadro Sinal Verde. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes, telespectadores. Bom dia a todos.
Bruno, antes de você entrar aqui no assunto, se bem que tem mais de um assunto na pauta hoje aqui do Sinal Verde, queria jogar outro assunto aqui na pauta com base numa mensagem da Leia. Ela é de Fortaleza, diz que está chovendo muito agora em Fortaleza, chovendo bastante, trânsito está complicado e tem muitas ruas alagadas. E ela fala uma coisa interessante, que a prefeitura tem a sua culpa, mas também a população que joga lixo na rua também tem, porque o lixo que está na rua, ali na calçada, quando chove vai para algum lugar, vai para a boca de lobo. E aí as ruas ficam alagadas, prejudicando a mobilidade de todo mundo.
Eu até ouvi o Renato falando antes que vê muita gente jogando lixo na rua. Eu já contei aqui dessa história, eu estava uma vez de moto e um motorista na minha frente jogou um coco. Estava andando
pois
no carro,
é.
abriu a janela do carro, jogou um coco.
Não tem
o
condições.
Coco veio como uma bala de canhão na minha direção. Eu ainda consegui desviar. E né, eu ainda fui na adrenalina, fui acelerar para tirar a satisfação, o motorista acelerou mais, mas aí pensando bem, deixa, né, no, sobrevivi, é melhor não ir atrás também, porque vai que a pessoa saca uma arma, uma pessoa que joga um coco pela janela, capaz de ter uma arma ali no porta-luvas e sacar, né?
É, situação complicada.
Aí... E entope, questão de chuva, entope mesmo, boca de lobo. O governo faz, aqui em Brasília, por exemplo, que a gente acompanha de perto, faz sempre as ações de prevenção próximo à estação de chuvas. E a gente fica impressionado. Eu quando vejo lá o Serviço de Limpeza Urbana tirando, desentupindo as bocas de lobo, eu fico impressionado com a quantidade de lixo que sai dali.
É verdade. Bom, hoje o quadro Sinal Verde aqui tem alguns assuntos que tem tudo a ver com... não só o motorista, mas também com o pedestre e o ciclista, não é isso, Bruno?
É, acho que a aposta que foi feita há duas semanas, quando a gente falou, ó, vai começar a multar pedestre e ciclista. E a gente recebeu algumas mensagens aqui de alguns ouvintes que não estavam muito crentes, né, com a implementação da medida, e eles, de fato, estavam com a razão. O governo recuou, voltou atrás, porque na de verdade, viu que era impossível, né, pelo menos no momento atual, na forma que tem as condições hoje em dia, seria impossível multar pedestres e ciclistas. E também, tem que destacar que há algumas organizações de pedestres, de ciclistas, falaram que, olha, talvez não seja uma mensagem muito positiva você jogar alguma responsabilidade nesse trânsito caótico que a gente tem, na parte mais fraca, né? Nos pedestres ou nos ciclistas. Então, houve também alguns pedidos de entidades, de associações, de ONGs, para que não implementassem essa multa, porque ia passar para os motoristas de carros, né? Para os motoristas de caminhões, de ônibus, que eles, de alguma maneira, não seriam os grandes responsáveis pelas mortes no trânsito, né? Então, acho que foi uma junção ali de fatores.
Então não tem nem mesmo um prazo, por exemplo, porque antes o Denatran estava sempre adiando a resolução. Ah, vai adiando. Então não tem mais nenhum prazo agora para o início da medida.
Não, a resolução foi revogada, né? Então
Desistiram.
É, até agora uma próxima resolução em que fale direitinho, olha, vai ser assim, né? Se a criança for pega andando de bicicleta onde não deve, vai multar o pai dela, enfim, a gente elencou aqui as dificuldades que a gente via, e o governo, se quiser, vai começar do zero, uma nova resolução.
Ok, então tá aí. Multa para pedestre e ciclista não vai ter. Agora, e a multa para o não uso dos faróis no carro durante o dia? Essa também foi revogada, Bruno?
Parece que sim, mas não, viu? Continua. Os motoristas têm que... aquela coisa, seta, a gente brinca aqui sempre, né? As setas continuam, então vem de fábrica, é um acessório que vem de fábrica do carro, dá seta. E os faróis também, um dia... Brasília hoje, por exemplo, amanheceu um pouco chuvosa, o dia um pouco mais escuro. Então custa, não custa nada você ligar ali o farol. A lei né, diz que à noite você tem que usar o farol baixo. Né? E vou até, vamos lá, vamos diferenciar aqui os tipos de farol. A gente tem aquele farol de posição, luz de posição, vulgo farolete. Nós temos a luz baixa, que tem que ser usada quando entra à noite, né? Ou então em rodovias, é aquela velha história também que a gente já falou aqui da regulamentação, da como é que foi a nova lei, né? Que o Código de Trânsito foi alterado para prever o uso de luz baixa nas rodovias, né? Mesmo durante o dia. E também em túneis, mesmo os túneis com iluminação. Aí a gente tem a luz alta, que é utilizada, vamos falar agora em que situações, e a luz de neblina. Até uma situação aí de Fortaleza, não sei exatamente essa da enchente, se foi de dia, se foi à noite, quando alagou.
Foi agora de manhã.
Foi agora de manhã. Então, em tese, você deve usar pelo menos o farolete, né? Vamos dizer que o tempo está fechado, você deve pelo menos usar a luz de posição. Aqui em Brasília a gente fala farolete, não sei se tem...
Porque acende as luzes traseiras também.
A luz de posição indica a largura do carro. Então é bom para quem está ali do lado saber que tem um carro...
Um ciclista, um motociclista.
Você sinaliza para as pessoas, né, que há um veículo ali.
Em alguns locais se chama de lanterna.
É lanterna?
É, isso. Simplesmente ligar a lanterna.
É. E, por exemplo, ela é mais fraca do que a luz baixa, luz do farol. Então, por isso que à noite, né, você é obrigado em rodovias usar a luz baixa. Né, porque a luz baixa, o farol baixo, ele sim vai te iluminar o caminho para você e vai também sinalizar ao motorista que está 200 metros à frente que há um carro atrás, por exemplo. Porque o farolete, a lanterna, ela mostra uma distância mais reduzida, né? É apenas um indicativo. E essa questão das rodovias, né? Que a gente, no ano retrasado, né? Entrou um projeto de lei que foi aprovado, entrou em vigor. Então, continua de pé. Em rodovias, você tem que utilizar o farol baixo, pelo menos, senão é uma infração média, R$130 no bolso. O que mudou é porque houve uma regulamentação depois e que diz que pode ser aquele dispositivo DRL, né, luz de circulação diurna. A partir de 2023, todos os carros já deverão sair de fábrica com esse DRL. Então, assim que você liga o carro já vem com a luzinha. Hoje, me parece, há dois tipos, um luz de LED e uma outra especificação. Então, ligou o carro, já está com essa luz DRL, você já está garantido para circular, por exemplo, numa rodovia.
Evita você ter que colocar aquele post-it no painel do carro, ó, liga o farol. Tem um amigo meu, o Emiliano, que faz isso.
Utilizei esse post-it ali no volante e achei muito bom. Realmente me alertou.
Agora, Bruno, e a luz, o farol de neblina? Que o pessoal tem, muito carro tem farol de neblina, tem gente que acha que esse é suficiente para circular durante o dia nas rodovias.
O pior é que o farol de neblina, ele é utilizado, claro, em situações de neblina ou de baixa visibilidade. Né? E por que que... qual é o diferencial dele? O farol de neblina, ele fica lá embaixo no carro.
Isso,
E ele é ao contrário, exatamente ao contrário do farol alto, ele não vai ofuscar... Porque a neblina está ali, são várias gotículas de água, vapor d'água que está ali na frente. Você joga uma luz ali e vai...
Cria uma parede. Parede,
né?
De luz.
E aí vai ofuscar o carro que está no sentido contrário, o carro que está atrás. Então, inclusive, é uma confusão muito grande. As pessoas, na hora que chegam na neblina, tomam um susto e ligam o quê? O farol alto. E o farol alto, esse sim, ofusca, é um perigo na estrada.
Mas eu pergunto se o motorista que usa o farol de neblina... Ele, numa rodovia, só o farol de neblina, ele pode ser multado ou não? O farol de neblina permite que o motorista circule sem ser multado numa rodovia?
Não, ele tem que utilizar ou farol baixo ou esse dispositivo DRL. Farol de neblina realmente só para uso em neblina.
Bruno,
chuva forte.
Uma dúvida, e no caso a rodovia... no trecho que a rodovia passa numa área urbana, por exemplo, continua valendo?
Continua valendo.
Aqui no DF isso, tem muito.
Muito. E há uma dúvida muito grande, acho que a gente já comentou aqui, porque está lá no Código de Trânsito que rodovia é via pavimentada em área rural. Aí se tem na área urbana, como é que faz? Mas, enfim, está valendo. Para evitar qualquer dúvida, use o farol baixo, não o farol de neblina, né? Ou, se o seu carro já tivesse dispositivo DRL, bote lá. E, importante, você pode até... A multa, se você alterar o sistema original de iluminação do seu carro. Então, não vá botar lá, vou botar um farol de LED, um xenon, alguma coisa, porque isso também dá uma infração.
Ok.
Né? Então, você tem que ter o carro já com o seu sistema ali original para que não tenha problema.
Bruno Lourenço, muito obrigado aqui pelas dicas, pelos alertas relacionados aí a farol, ao uso do farol pelo motorista. Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima, até daqui a pouco.
Até daqui a pouco.
O giro de reportagem.
Maravilha. Esse foi o Bruno Lourenço participando aqui do quadro Sinal Verde, que todas as quartas-feiras fala sobre mobilidade, questões de trânsito, questão aí de circulação nas cidades e nas rodovias.